Bom, tem pergunta aí que o Rodo ficou te respondendo. Quer só aproveitar respondendo ela aí, Rodo?
Eu respondi algumas aqui já para o pessoal direto, mas uma que eu deixei aqui que talvez seja legal a gente comentar acho que pela abrangência da pergunta até, é o seguinte: quando o W8, né, o Windows 8, vai substituir por completo o Windows 7, assim como o Windows 7 fez com o XP? É uma pergunta bem abrangente, talvez a gente pudesse abrir a nossa discussão aí de desenvolvimento com essa pergunta.
Tá falando do Windows 8 desktop, né?
Windows 8,
Não.
exato.
Tá.
Desktop.
Bom, você acha que isso um dia ainda vai acontecer? Eu acho que vai demorar muito tempo ainda, viu? Porque tem um mercado gigantesco.
Quantos Windows XP a gente ainda tem aí?
E aí, Haddad, até eu queria traçar um paralelo aí. A gente sempre está comentando tecnologias novas. O Haddad é um cara que sempre está trazendo à tona esse assunto. O Haddad até lançou um treinamento, né, Haddad, de Web Forms esses dias, tá certo? E quando a gente está falando de tecnologias novas, pessoal, a gente está falando de um cenário aí para vocês irem cada vez mais abrangendo Windows Phone, abrangendo Azure e tal, mas a gente tem um mundo de legado por trás que vale a pena vocês têm que conhecer, têm que saber, têm que estar ligado, assim. Não é porque a gente está falando agora do Windows Phone 8 que Windows Phone 7 ninguém mais, assim, ou iOS, está falando de iOS agora ninguém mais usa mais nada. Então, aquilo que eu falei,
Não.
aposto no que ninguém está postando. Tem muita gente aqui em Curitiba ganhando dinheiro
Mas
com COBOL aí.
não, o COBOL sempre vai existir, mas na minha opinião é o seguinte, se essa questão do ASP.NET Web Forms, todo mundo morreu. Morreu nada. O Scott Guo acabou de passar uma pesquisa para a gente, onde ele disse que, aliás, foi o Scott Guo conversando com o Scott Hanselman, que disse que 70% das aplicações web no mundo ASP.NET ainda são Web Forms, porque, pensa, ela existe desde 2010, até hoje tem uma tonelada de legado aí. E a Microsoft, o que ela fez? Com essa ideia de ter o ASP.NET One, ela simplesmente estendeu todo o core dela para qualquer coisa. Então, tem várias novidades que tem no ASP.NET Web Forms fantásticas.
Sim. E ainda eu falo desde as minhas primeiras palestras de MVC, eu sempre falo, pessoal, o MVC não vai substituir o WebForms. É uma opção. Quem está começando agora ainda tem a opção de começar com o WebForms. Então não, isso vai acontecer com qualquer tipo de tecnologia. Tá? A questão é que você tem que ser bom naquilo que você escolhe. Você quer trabalhar com o WebForms? Seja bom no WebForms, cara. Arrebenta nele. Isso é
E
bom.
não obstante, hoje em dia nós temos até o SPA, né, que é o Single Page Application, esse tópico que você ministrou hoje. Hoje é uma novidade total, isso aí foi lançado recentemente, já tem alguns templates no Visual Studio 2012, e se você parar para pensar, daqui a 10 anos nós vamos estar falando, pô, cara, desenvolvi em SPA, pô, até hoje ainda desenvolvo, entendeu? Então, a tecnologia é assim.
Sim.
Eu tinha uma pergunta que o pessoal fez na minha palestra, eu disse que ia responder aqui, porque é um tópico um pouco mais complexo, tá? Que é sobre a parte de segurança no Web API. Não lembro quem foi a pessoa que fez, mas enfim. Como que trabalha com a segurança no Web API? Bom, você tem duas coisas, né? Autenticação e autorização. Primeiro que você pode pegar aquele seu controller, igual quando eu criei lá os controllers de anúncio, anunciante e categoria, você pode colocar um atributo que é o authorize. Esse atributo, ele vai exigir que o usuário seja autenticado para poder ter acesso. O authorize, gente, é um atributo, então, antes do nome do controller, você vai colocar lá um abre colchetes, fecha, e escrever a palavra authorize, que é a palavra-chave. Muito bem, isso é uma das formas. A outra forma é que o authorize você pode colocar também dentro de cada um dos métodos, tá? Um get, um post, cada um deles também pode ser assinado como authorize. E outra possibilidade, se você assinar o authorize pelo nome da sua classe, que é o controller em si, como é que ficam alguns métodos, né? Todos devem ser authorized? Não, você pode colocar como allow anonymous, e aí um desses métodos pode ter acesso anônimo e assim por diante. E para finalizar, você pode dizer no authorize ainda, abre parênteses, né? Você coloca users, a lista de usuários separados por vírgula, ou você pode colocar roles e a lista de roles, né, que são os grupos, separados por vírgula também. Eu indico que você pesquise no asp.net/web-api Lá tem um link também falando exatamente sobre essa parte de autorização e autenticação no Web API. Tá ok? O Vitor, se quiser complementar alguma coisa.
Sim, esse tipo de autorização e autenticação que você colocou é o que já vem na caixa do ASP.NET. Você pode implementar também a sua, certo? Existe, hoje, está muito em alta a questão de você utilizar o ALF, né? Vários serviços usam o ALF, é um tipo de autenticação aberta. Você pode implementar o ALF, já tem plugins para você implementar o ALF no Web API, você consegue fazer isso facilmente. Tá? Lembrando que no ASP.NET MVC e no ASP.NET API, que usa a mesma infra que o ASP.NET MVC, você tem vários hooks onde você pode colocar esse tipo de coisa. Então você tem lá o ON Authorization, que você pode escrever o seu próprio código de autorização e de autenticação e simplesmente anotar as classes como você anotou, como exemplo do Haddad deu aí, mas criando o seu próprio processo de autenticação. E quando a gente está falando de autenticação através de serviços, usando o HTML5, como eu mostrei de SPA, você pode fazer coisas usando puramente o protocolo HTTP. O ALF é um exemplo disso. Tá? Então,
Isso aí.
existe a forma já na caixa e você pode implementar o seu de várias formas e já pode usar plugins já prontos.
Interessante também falar que a gente está contando a mesma história aí, né? Também em todas as palestras, quando você está consumindo isso no cliente, você tem formas também de autenticar isso no Windows Phone, tem formas de autenticar isso no Windows 8, Web e tudo mais. Então, assim, não há nada descoberto. Acho que essa é a mensagem para o pessoal, né? Não há nada descoberto aqui.
Isso, mas a ideia é justamente quando eu conversei com o André, da gente montar um evento sequencial, igual foi o de hoje, foi justamente isso. Ó. Como é que nós temos hoje em dia uma toneladas de informações, que sejam governamentais ou empresariais, que devem ser expostas de alguma maneira para quem quiser consumir e de qualquer plataforma, qualquer device ou aplicação. Então surgiu essa ideia justamente de criarmos os serviços e aí vocês consumirem nas outras três palestras. Isso ficou bem legal, eu adorei esse estilo de evento. Agora, a pergunta do rapaz na palestra sobre segurança é fato. Agora, por exemplo, imagine que o Correio desenvolve um serviço que o parâmetro de entrada vai ser o server te retorna um objeto, que seja lá todo o endereço completo, que é o que realmente acontece hoje em dia, né? Então, a ideia é isso: quanto mais empresas tiverem a oportunidade de expor serviços na internet, todos temos a ganhar com isso. E como é que fica, por exemplo, um serviço com um banco? Ah, cara, conta bancária. Jamais um banco iria expor dessa maneira, né? Óbvio.
Eu vou aproveitar aqui, eu vou acrescentar uma pessoa na conversa. O Igor Abad chegou aqui, vou acrescentar ele aqui para participar da nossa conversa, que ele estava acompanhando aqui também.
Legal, faça para o pessoal aí, quem tiver pergunta, vai mandando aí, né, também.
Voltando a esse assunto de segurança, que também foi questionado na minha palestra, foi questionada a seguinte coisa. Poxa, Vitor, mas está no JavaScript, né? O cara pode alterar o que ele quiser lá dentro. O pessoal ainda está muito acostumado na questão do server-side mandar em tudo, e server-side definir tudo, né? E a gente sabe que hoje em dia, com os serviços do jeito que estão, do jeito é a proposta do Web API, é a proposta de serviços REST, que a gente não tenha mais isso. No servidor vai determinar que dados podem ou não ser liberados. E não como esses dados vão ser exibidos. Esses dados, o jeito que eles vão ser exibidos, é a escolha de quem está consumindo esse dado.
Eu acho que até
E aí,
ficou claro isso, né, no nosso dia, né, Vitor? O dado tá saindo lá da palestra do Haddad, tá chegando, pode chegar de diferentes formas. Assim, o Haddad está mandando os dados da forma como. Tem que ser seguro lá já, né? Tem que sair.
Exato. Quem a gente tem que se preocupar muito com. É claro que sempre tem a preocupação com segurança, mas a gente tem que se preocupar é qual dado vai para quem? E isso é no servidor. Eu não vou decidir isso no cliente. Entendeu? O servidor que
Exatamente.
define. Para isso tem que saber quem está requisitando.
O que for para o cliente se vira para fazer o que ele quiser.
Exatamente.
É, exato.
Assim como
Cara, né?
Qualquer pessoa que assistiu a nossa palestra hoje e está online, né? Eu não tirei do Azure ainda aquele serviço que eu coloquei. Se o cara acessar lá aquele serviço que está no Azure, ele vai tranquilamente poder consumir o que ele quiser hoje em dia. Hoje em dia não, ainda vou deixar mais alguns dias lá, depois eu tiro do ar. Mas, enfim, o cara pode entrar agora, né? Digitar lá um webapianuncios.azurewebsites.net/, aí tem API barra e tem os três. Serviços que nós criamos. Já está funcionando isso aí. O cara pode consumir agora. O que que ele vai fazer com isso? Problema dele.
Tá, tem umas perguntas aqui no. Está surgindo várias perguntas. Tem uma pergunta aqui sobre SPA. Aproveitar para responder ela. Qual a recomendação para problemas de cache dos browsers que outrora encontramos trabalhando com jQuery, mesmo utilizando o Post? Cara, o próprio jQuery já tem essa resolução, né? Você mudou a URL, o cache é morto. O cache é baseado na URL. Então, se você ligar ou desligar o cache do jQuery, tem uma opção lá que você desabilita o cache, não tem mais cache. Então, não tem como ter. E se tiver cache, é alguma coisa de algum proxy maldito que está entre você e o servidor. Porque tem alguns proxies que o pessoal de infra vai lá e levanta a barra do cache, tipo, faz cache de tudo a todo custo. E aí não tem jeito, né? Aí não,
Ó,
nenhuma
outra
aplicação
pergunta.
vai funcionar.
Tem uma pergunta do Alan Lima aqui, se é possível usar HTTPS na Web API. Ou tem alguma criptografia de dados que está trafegando? Não, cara, você pode usar tranquilamente HTTPS, porque isso aí faz parte do protocolo HTTP.
E é
Agora.
recomendado até dados, qualquer tipo de dado, por exemplo, login, é inconcebível você passar login em HTTP.
Você
Porque
estava, né?
qualquer um
Pô,
que
passa aí,
entrar
ó.
no
Passa o cartão
Infra.
de crédito no HTTP.
Ah, não tem nada.
O
Fala no
cara
banco
está
de
numa
dados,
rede.
já vi isso aí, já acontece, né?
Você está numa rede com Wi-Fi, se conecta e liga um sniffer qualquer, você pega esse negócio.
Olha só, moçada, essa pergunta aqui do Marco Antônio. Olha só que legal. Ele está falando: salve, galera. Existe a possibilidade de um dia deixar de se programar em Windows Forms? Pois ainda conheço muitos programadores que ainda estão presos à programação voltada em Windows Forms. Valeu. Bom, você quer a resposta rápida? Não. Por causa justamente do legado. São milhares de aplicações legadas. Outro dia eu dei um curso numa empresa, os caras programam em DB. Muito bem. Mas quando a gente mostrou lá o time lá da GMAF, parabéns, Gil, obrigado pela participação aí. Eu mostrei para eles, nós fizemos um curso de MVC 4 com a Web API. Pô, foi uma briga no time para saber quem que ia dar manutenção no VB6, pô. Então, para você ver que tem toneladas de legado ainda em Windows Forms, né, cara? E são cenários, por exemplo, se você um dia conversar com o Claudenir da Arumo, Claudenir Andrade, cara, ele vai falar a mesma história. O tio da padaria, a farmácia da esquina, todos eles usam esse tipo de aplicações pequenas, que é tudo Windows Forms, cara. É o que eles precisam, roda numa máquina que dosa ainda e deu. Não, dosa, forcei a barra, né?
Não vai, né? Vai. Essa semana aí eu tava falando com uma amiga, tem um restaurante aqui em Curitiba, e o sistema deles estava com problema e tal. Ah, mas roda em dose e tal. Pô, é um restaurante bom aqui em Curitiba. E eu, nossa, existe. A
Então.
gente está falando de um cenário aqui, né? De uma parte da
Então,
história. É óbvio. A
mas
gente vai morrer antes disso, Marco.
você vê, ó, o Carlão que tá presente aí, Carlão, tá, né? O Carlos dos Santos. Ele tem um RP. Ô, Carlão, me diz uma coisa: a aplicação hoje em dia de vocês está em Windows Forms, tá? Se o cliente precisar de parte dela na internet, provavelmente você vai fazer MVC ou SPA, né? Single Page Application. Muito bem, mas você acha que o seu cliente vai deixar de usar o Windows Forms? Porque o nível de interatividade que tem na própria interface é muito maior do que o web, né? Pelo amor de Deus. Agora, dá para fazer uma coisa mista? Com certeza. E aí, esse é o caminho, né? Acho que o Carlão não está no ar.
Acho que não está com
O
problema.
Carlão não está.
Sim,
Mas
então.
vocês
É,
podem
o
opinar
Carlão
de
estava
forma
aqui, ele
diferente.
estava de papo.
Mas
Eu não lembro o que ele estava
porque tem um
falando.
RP grande, por isso que eu perguntei. Mas vocês podem dar uma opinião também, porque olha só, o cliente que tem lá o Windows Forms hoje em dia, com o nível de interface que a gente tem de usuário, né? Fazer uma entrada de um contas a pagar a receber, o cara não vai fazer isso na web. Você acha que ele vai migrar para WPF? Sejam sinceros.
Não, a gente
Então,
está.
a gente passou por uma situação bem parecida na Lambda recentemente. Eu fui visitar um cliente que tem um ERP,
escrita em VB6. Imagina que você tenha lá um legado de literalmente 10 anos de código escrito em VB6. E o cara entende que para evoluir ele precisa começar a considerar o desenvolvimento em .NET. E a pergunta natural foi: você tem preferência por web ou desktop? Ele falou: tem coisas que eu entendo que dá para ser na web, mas tem coisas que eu não abro mão de ser no desktop. Por exemplo, a parte do RP que é usada pelo meu pessoal de televendas, do pessoal do meu call center, eu não vou querer isso em web em hipótese alguma, porque a quantidade de dados que eles imputam é muito grande e eu preciso de um sistema que processe dados massivos, e eu não acredito que a web vai me dar a confiabilidade que eu preciso, porque se esse cara não conseguir postar um formulário, eu estou perdendo dinheiro.
Tá bom, Igor, mas aí o cara vai fazer o quê? Vai para WPF ou vai continuar no Windows Forms?
Esse cara provavelmente vai continuar em Windows Forms.
Pois é, e aí por que ele não...
Aqui até, Renato, em Curitiba também, eu trabalhei por 2 anos no desenvolvimento de um RP de 2009 a 2011. E esse RP foi feito com Windows Forms pelo mesmo motivo que o Igor acabou de comentar. E também no final, assim, no final chegou-se a conversa de WPF ou Windows Forms? Windows Forms.
Não, mas eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, cara. Mas por que você não migra então para WPF? Ele vai rodar numa aplicação que não tem nada a ver com browser, vai rodar desktop mesmo, não tem nada a ver com Silverlight, que era possível fazer um out of browser, mas morreu isso aí. E, então a questão é essa. Mas a pergunta é que eu, no papel do cliente, falo, mas por que eu não posso migrar para WPF? Me justifique isso, sendo que é desktop.
Então, tem alguns clientes que tornam as coisas mais difíceis. Normalmente, o cliente que conhece um pouquinho de tecnologia torna as coisas muito mais difíceis. E no caso específico desse cliente, ele no passado, ele já por conta própria estudou um pouco de .NET, ele experimentou o WPF e aí ele ficou com duas sensações. Primeiro, WPF é muito complicado para desenvolver comparado com Windows Forms, e isso é indiscutível. WPF é infinitamente mais complicado que Windows Forms. E ele ficou com a sensação de que WPF era mais lento, o que lá atrás era verdade mesmo, WPF era muito mais lento que o Windows Forms. E aí esse cliente em especial, ele ficou com preconceito contra o WPF.
Mas isso era muito lá atrás, né, cara? Você vê, o próprio Visual Studio é feito em WPF, né? Sim. Em relação à produtividade, Igor, aí eu já não posso concordar com ele, porque ele depende muito do teu time, né? Se você colocar lá um esquema de scaffold com template T4, cara, para gerar algumas coisas até automáticas, claro que não vai gerar telas do jeito que o cara quer no produto final, mas dá para ter uma produtividade, sim. Fazer esquema igual o André fez aí de criar a view model, ou seja, o cara vai ter que aprender a arquitetura MVVM, né? Na verdade, depende de como o cara vai montar toda a arquitetura.
Eu acho que o cara é mais complicado porque ele não conhece.
Isso, né,
é uma coisa nova para ele aprender, para os desenvolvedores deles aprenderem. Então,
No nosso caso foi o time e o cara simplesmente falando que não, que era por aí, acabou e pronto. Então, entra nisso. E até por isso eu acho que o Marco Antônio pode ficar tranquilo por um bom tempo ainda, o pessoal vai.
Bom, moçada, tem uma pergunta aqui, ó. Vamos eliminar algumas aqui, ó. O Gleison Sérgio está perguntando, nós temos um RP web com webforms, sensacional, hein, o Gleison, com mais de 1000 usuários, criamos algumas partes dos sistemas que foram desenvolvidas em WinForms, estas são integradas com o browser na forma de componentes Object e acessaram o server via Web Services. Qual seria uma boa alternativa de migração?
Bom, não dá para responder isso tão simples.
Ah, com certeza não.
Cara, você tem que definir, você vai querer browsers...
Ele tem browser, tá, Vitor? Ele tem browser, um RP com 1000 usuários e fez em WebForms.
Entendi. Passa um pouquinho. Pô, agora, aqui estava dando eco aqui na minha voz. Eu estava quase falando lixo. Cara, é complicado esse cenário, não tem saída simples. Eu não gosto, opinião minha, essa opção de utilizar objects para conseguir ter alguma coisa de desktop via web, eu prefiro que use desktop. Se você vai precisar muita coisa de utilizando alguns recursos de máquina, como imprimir, fazer algumas coisas muito específicas, você precisa ter acesso ao hardware, cara, faz essa parte em desktop. Não tenta, eu acho que essa coisa de ficar usando object ou coisas em Java, eu acho muito complexo e torce muito a realidade da web. Aí eu prefiro ficar em desktop. Então, eu acho que deveria dizer assim, as partes que precisam de acesso a hardware, precisa imprimir impressora fiscal, precisa acessar scanner, precisa fazer qualquer coisa desse tipo, essa parte é desktop. Aí o resto faz um web.
Tá bom, próxima pergunta aqui, moçada. É do Rafael Cabral. Tá dando boa tarde a todos, beleza com vocês. Aqui é o Rafael. Mudando um pouco de assunto, ele está dizendo... Aproveitando que o Marco Antônio levantou a bola do uso do legado de Windows Forms, gostaria de saber se o WPF está sendo utilizado e se existem aplicações robustas usando essa abordagem. Ou, se o Windows Forms, no caso de desktop, ou o Web API com o MVC e o velho e bom ASP.NET, ainda são recomendados para sistemas robustos. Um grande abraço a todos.
Cara, sistemas robustos é um negócio, toda vez que o cliente fala isso, eu falo, cara, o que, que você quer dizer com sistema robusto?
Vitor, você tem que entender que é separado em sistemas robustos e sisteminha, né?
É igual dizer que a minha classe tem um poder.
Cara, pior que sistema robusto é só quando o cliente pede um sisteminha.
Sisteminha, então, não é só um sisteminha, né?
Só um pequenininho, que vai demorar uma semana.
Tudo bem, moçada, mas tirando essa questão, vai, um WPF aqui, para um sistema grande, vamos entender um sistema robusto como um sistema médio, tá? Que ele está dizendo, eu imagino que seja um sistema médio que ele esteja colocando aqui. O que vocês acham?
Eu não vejo problema nenhum em usar WPF nesse cenário. Porque é aquela coisa, o que vai importar é a arquitetura que você criou para isso. O Igor está querendo falar alguma coisa aqui. Fala, Igor.
Pensando em investimento em WPF hoje, tem uma coisa que é importante a gente lembrar, que é a direção que a Microsoft está querendo dar para o Windows. Se a gente olhar para o Windows hoje e ver que no Windows 8 o foco é desenvolvimento para app, se a gente pensar em roadmap de WPF, considerar que, na minha opinião, não sei de nenhuma informação interna da Microsoft, mas na minha opinião, o desktop, em alguma versão do Windows, o desktop como a gente conhece vai acabar sumindo, eu diria que o principal legado que o WPF vai deixar é o XAML, o XAML, que é usado também nas apps do Windows 8. Então, quem estuda WPF hoje, necessariamente vai aprender XAML, e esse conhecimento esse cara aproveita para desenvolver aplicação para o Windows 8, para desenvolver aplicação para o Windows Phone 8, o que quer dizer que talvez no futuro o WPF, como a gente conhece, não exista mais. Mas o XAML, que é o coração do WPF, ele vai estar sempre lá na plataforma.
O Igor, só acrescentando, não é só o XAML, porque o XAML é só a parte design, mas a parte das camadas, MVVM, todo o legado que ele já fez em serviço ou em acesso a dados, tudo isso ele aproveita 100%, tá, gente?
Só para você,
né? Então, dizer que eu até, agora, né? Só queria dizer assim, que eu até discordo um pouco com esse sumiço desktop, cara, porque tem algumas aplicações que não tem como você fazer web, não tem como você... Não é que não tem, mas ia ficar muito forçado. Você pega um Photoshop da vida. É diferente, um Visual Studio, né? O próprio Visual Studio, o próprio Word, dá para você fazer uma versão Story App, alguma coisa assim? Dá, mas, poxa, eu acho que nesse caso aí, o desktop, não o desktop, talvez, que nem a gente vê hoje, mas esse tipo de aplicação, nesse formato, mouse, teclado ou qualquer outro tipo de input que a gente tiver, ainda vai ter por um bom tempo.
Então, mas é importante a gente considerar o seguinte, para você ter uma aplicação publicada na Store hoje, você é obrigado a seguir alguns guidelines que não te permitiriam criar uma aplicação como Visual Studio. Mas se amanhã ou depois a Microsoft tirar as limitações do sandbox das Store Apps e permitir que você crie aplicações densas, com dados miúdos que não dependam de toque, por que eu preciso do desktop?
Como assim? Não? Ah, sim, se você jogasse ali, ela carregaria ali, você diz assim, da mesma maneira que carrega
uma... Imagina eu ter um Visual Studio full screen, o que me impede de hoje escrever um Visual Studio como uma aplicação Metro? É porque eu tenho algumas regras na Store que não me permitem, por exemplo, criar uma aplicação que não funcione com toque, que dependa só de teclado e mouse. Se a Microsoft mudar essas regras amanhã ou depois, por que, que eu não posso ter o Visual Studio como uma Store App? Por que, que eu ainda preciso do desktop?
Não, poderia. Daria na mesma, na real. Você ia ter o look and feel de desktop, só que ia ser uma Store App.
Sim, mas não seria mais uma aplicação desktop. Você não
Sim,
precisaria mais.
Seria dado que mais. Não
eu acho que o Igor tá comentando mais em questão ao roadmap mesmo. A gente está falando WPF hoje, mas o que pode ser que seja o WPF daqui a um tempo, com essa visão de que a gente perde um pouco da influência do desktop na plataforma Windows com o passar dos anos. Mas eu acho
uma coisa importante de considerar para quem está começando um novo
Para quem está começando, exato. Para quem já tem o sistema, não vai morrer, não vai perder o emprego, igual o Marco estava comentando lá no Windows Store. Mas para quem está começando, eu realmente concordo que é algo importante a se considerar, sim, sem dúvida.
Então, moçada, mas só complementando essa nossa discussão aqui, tem a pergunta do José Arthur, que ele está dizendo o seguinte: e quanto a aplicativos desktop versus Windows Store? O que eu devo usar como diferencial para escolher como vou desenvolver a aplicação?
Acho que foi mais ou menos o que foi falado agora, né?
Eu começar um novo sistema e eu não sei no que eu faço. Desktop ou Windows Store? Qual que eu dou preferência?
Eu tenho um motivo bem bom para você escolher aí, José Arthur. É o teu cliente que está rodando Windows 8 hoje. Então, você vai se mover para uma panificadora, você vai conversar com ele lá, ele vai ter o Windows 8, você vai subir isso na Store, senão você não vai conseguir fazer rodar. Então, depende do cenário. Aí você vai distribuir para clientes que vai ter rodando em 100 máquinas e o cliente vai homologar o Windows 7 ainda durante esse ano. Então, você sabe que...
Né? Aí tem a questão de como ele vai distribuir. Será que toda aplicação Windows Apps Store tem que passar na Microsoft Store? Entendeu?
Tem que pensar assim também qual o foco da aplicação que você vai desenvolver, né? É uma aplicação muito mais de consumo de dados, aí hoje isso também fica legal fazer uma Store App. É uma aplicação de mais manipulação, de bases grandes de dados, coisa desktop, daquilo que a gente estava falando antes. Poxa, WPF vai resolver, né? Depende muito.
Eu queria só complementar isso daí, Carlucci, até, pessoal. Eu acho que, para ficar claro, não sei se vocês concordam, mas... O que eu acho interessante nesse mundo moderno é a gente ter essa questão bem clara de que o que o Haddad criou, por exemplo, poderia estar sendo rodando lá no Azure e tudo mais, e aí eu poderia simplesmente criar uma aplicação desktop e depois de amanhã criar uma Windows Store App, usando os mesmos dados, consumindo os mesmos dados. Então isso é importante também para a gente entender que os clientes podem ser clientes diferentes em diferentes momentos, assim, quando a gente precisar. Então, eu não preciso de Windows Phone hoje, mas daqui 6 meses, se eu precisar, eu coloco lá o meu Windows Phone e puxo os serviços que foram criados, igual eu falei durante a palestra, 6 meses atrás, pelo Haddad. Então, essa questão também talvez seja uma forma boa de você entender, José. Se você vai criar uma solução hoje, mas que já está pronta aí para você consumir no iOS amanhã ou depois, no Android amanhã ou depois.
Pessoal, responder as perguntas sobre o Windows Phone. A pergunta do Mamed: gostaria de iniciar os estudos. Indica algum livro? Outra pergunta. Ainda vale a pena desenvolver para o Windows Phone 7?
Bom, eu acho que vale, assim, guest. Tá como guest aqui, né? Eu acho que vale, assim, principalmente no Brasil, a gente tem muito Lumia 710. O share de Lumia 710 no Brasil, dentre todos os usuários, ainda é grande. Se você vai fazer uma aplicação, às vezes você não vai usar nenhuma feature do Windows Phone 8. Tá? Você consegue desenvolver no Visual Studio 2012, então você não está perdendo nada, a não ser as features do Windows Phone 8. Se você precisar fazer o upgrade dessa aplicação para o Windows Phone 8, vai ser um processo simples, não vai ser complicado depois. Então, assim, pelo menos por enquanto vale. Não tem nada que você desaprende, não tem nada que você tem que aprender, reaprender. Tem coisas que não tem lá, mas não tem nada que você vai precisar, sabe, gastar tempo que você depois não vai reutilizar no Windows Phone 8. Então, acho que vale muito a pena. O Carlucci, até com a questão do caça às palavras, pode falar bem também, né, Carlucci?
Eu vejo assim, eu acho que você falou tudo, Rodo. Se você não vai usar nenhuma feature nova do Windows 8, a única coisa que você está fazendo, você não vai usar nada novo do Windows 8, não, nenhuma funcionalidade nova. A única coisa que você está fazendo é criando uma aplicação só para o Windows 8, do Phone 8, né, desculpe, você está cortando parte do seu, dos possíveis usuários da sua aplicação. Mais nada. O que você está ganhando ali? Entendeu? Agora, se você está usando, vou usar NFC, eu quero usar porque eu quero, tem uma parte da library do Windows Phone 8 lá que me interessa muito e eu quero usar. Aí sim, é outra coisa, sabe? Mas nada impede também que você coloque tudo fora ali e tenha dois projetos, duas solutions ali, que é o que muita gente faz, e você só compila para os dois e beleza.
Exato. Mas é tranquilo também, pessoal. Só para deixar claro, assim, se você precisar migrar o projeto depois, putz, é muito tranquilo. Assim, dependendo do que você usar, você não vai ter que fazer nada.
É muito simples.
Rodo, o Mamed está perguntando aqui se você indica algum livro.
Pode ser o nosso aí, né?
Ah,
para começar, é uma boa questão em português aí, é o Desenvolvendo Aplicações com Windows Phone. Ele, na verdade, ele é focado no Windows Phone 7, mas a gente tentou, porque foi bem na mudança, então a gente tentou focar bastante em Zema, nos controles. E aí esse ano deve pintar novidades, hein, Mamed? É, fique ligado, hein?
Legal. Ou então, pode entrar no renatadade.com/loja, tem lá 4 treinamentos de Windows Phone.
Sensacional.
Tem uma pergunta aqui do... Na verdade, não é uma pergunta. Ele colocou... tem que ter a ver bom senso no desenvolvimento. Nem tudo no cliente, nem tudo no server. Não pode ser radical em nada. Eu queria aproveitar o que ele colocou aqui e abrir uma discussão com vocês, porque é natural para todo mundo, como a gente está falando, que a gente vai consumir serviços com um cliente que é um celular, com um cliente que é um Windows, porque isso tudo o cliente está fazendo. Mas ainda eu vejo gente desconfortável quando eu faço isso com JavaScript. Então, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Eu tenho a minha, mas todo mundo já conhece. Então, eu queria saber de vocês.
Olha, o JavaScript sempre foi um parque para aprender. Agora está um pouquinho melhor. Eu acho que com esse TypeScript vai melhorar bastante, porque você vai escrever em C Sharp, ele gera o JavaScript dinamicamente. Eu acho que isso vai ganhar um bom mercado de desenvolvedores de C Sharp. Porém, quando você fala JavaScript só, Vitor, não é só isso, né? Você sabe muito bem que o cara, que eu vou te dar o JavaScript, o cara tem que aprender jQuery, tem que aprender algum outro framework, né? Seja ele o Backbone, ou seja ele outros, conforme você citou na sua palestra. Não é só o JavaScript e ponto, não. Tem muita coisa para aprender aí.
Eu gostei da analogia que você fez, Renato, porque assim, é a mesma... Alô?
Alô?
Estão me ouvindo agora? Tá, então, eu vou fazer a analogia que você fez com a mesma coisa que o cara querer aprender C Sharp. Adianta aprender a linguagem C Sharp? Se ele não sabe link, se ele não sabe os frameworks de acesso a dados, se ele não sabe um framework de web, seja WebForm, seja MVC, não adianta nada. O JavaScript é a mesma coisa. Você vai ter que, a linguagem JavaScript é simples. Só que você vai ter que saber como acessar dados. Vai precisar de um framework de acesso a dados. Eu preciso saber como validar dados. Ou você vai fazer na mão, vai precisar de um framework de validar dados. Você vai precisar fazer um monte de coisa. E para isso tem frameworks que te ajudam a fazer isso. Certo? E é esse tipo de coisa que eu gosto de abordar na palestra, de falar, gente, JavaScript agora é uma linguagem de primeiro nível. Eu consigo rodar qualquer coisa em JavaScript. Tem um JavaScript hoje rodando no servidor. Você tem no Azure, você tem no Node.js. A questão é que ninguém até. Geralmente as pessoas não dedicam o tempo para aprender JavaScript. Porque é só JavaScript, né? É uma coisinha simples, é brincadeira. E o pessoal acaba não aprendendo, mas JavaScript é poderoso pra caramba.
Uma outra pergunta aí do rapaz perguntando, deixa eu ver aqui o nome dele, sobre Geandrey. Toda aplicação criada para o Windows 8 tem que subir para a Store? Não tem como eu fazer aplicação para o Windows 8 sem subir essa aplicação? Olha, primeiro você tem que subir para a Store. Segundo que der aqui... existe uma store corporativa. Se você tem lá um produto que é somente para alguns clientes, você cria a sua store corporativa, obviamente com a sua conta, e aí você sobe essas aplicações e somente os seus clientes vão poder enxergá-las. Tá? Existe outro modelo de instalação que é quando vem direto do fabricante, né? Isso, alguém pode me ajudar nessa resposta?
Oi, tem uma opção também que é para aplicação corporativa, se eu quero distribuir só dentro da minha empresa, o Windows 8 Enterprise permite que eu faça side loading, então eu posso fazer o deploy de uma aplicação sem que minha pessoa.
Perfeito.
Mas é importante a questão do Enterprise, né, Igor? Porque,
sim, isso é só na Enterprise.
Para não ficar claro que eu não posso fazer isso na minha máquina cliente, aqui começar a fazer side loading, colocar a aplicação no Windows da minha namorada e tudo mais, esse tipo de coisa. Não funciona bem dessa forma, então são cenários específicos aí.
Tá, mais uma pergunta aqui, ó. O André está perguntando, gostaria de saber a opinião de vocês. É melhor usar Link ou Lambda direto? Link aqui, André, só para você saber, Language Integrity Query, tá, né? Link igual você escreveu, não, tá? Então, o que que vocês acham? Link ou Lambda? Essa resposta é ótima. Cara, a minha opinião, Renata Haddad, Lambda direto, velho. Não tem nem o que chorar. Ah, mas o link eu entendo mais fácil. Tudo bem, escreve vai em link, porque não tem problema nenhum de performance, é exatamente igual. Mas com a Lambda, você começa a ter um outro nível de codificação. Você consegue ter mais interatividade, você consegue ter mais facilidade de escrever. E, porém, para dar manutenção em Lambda de um código de Voltren, é bem complicado. Se o cara colocou uma Lambda com vários métodos de extensão, meu amigo, aí você vai passar um pouco de sufoco.
É, concordo, Haddad. Aí quero dar meu pitaco com relação a isso. Se alguém me perguntar entre Link e Lambda, eu vou ser do contra e vou recomendar exatamente o contrário, justamente por uma questão de legibilidade. A gente pega umas expressões, umas árvores de expressão que são impossíveis, né?
É igual o Regex, cara. Regex é outra
Nossa,
coisa
rejeito, é
do diabo, cara.
então, mas você sabe, Regex é complicado. Você sabe que o Igor, tem um indiano que me falou uma vez que ele pega o indiano no compilador, né? Se você escrever em link, ele vai transformar para Lambda, porque o compilador vai entender em Lambda, velho. Mas para no nível nosso de, aliás, no nível do desenvolvedor, realmente o link em si não tem como errar, porque aquelas palavras-chave em azul que aparecem não tem como o cara fugir daquilo, e existe uma ordem a ser colocada também, é muito mais fácil. Uma dica que eu dou assim: você já experimentou fazer um agrupamento, tipo um group by no PSQL, fazer em link ou em Lambda, velho? Você vai ver o parto que é fazer isso.
Eu já e não foi interessante. Eu acho interessante essa questão de, talvez até do bom senso que a gente tinha falado antes, por causa do que o Igor até comentou, né? De ficar meio, putz, tem umas expressões lambdas que elas ficam realmente, eu já começo a me perder já no que está acontecendo ali. Daí às vezes eu abro ela, faço um linkzinho ali e tal, para entender o que está acontecendo. Mas eu gosto do lambda que fica bem enxuto, né? Geralmente ali você resolve de uma forma bem tranquila, bem enxuto e tal. Mas, enfim.
Tá, agora o Victor, uma perguntinha para você, já que você ama JavaScript.
Manda aí,
É,
manda aí.
vamos lá. Daí, você já usou Data Notation. Experimente pegar lá uma classe que você coloca lá, classe de pessoa. Aí tem lá, ou então classe de funcionário. Aí você colocou lá como salário. Salário, você pode usar um atributo de range. Você coloca range, aí coloca entre parênteses o valor mínimo, por exemplo, de 100, vírgula, e no máximo R$ 500, certo? E dá
Certo.
um error message caso tenha uma mensagem de erro, tem que aparecer isso. Meu amigo, o que eu estou sofrendo com isso, porque o IE10, ele não renderiza direitinho. Se você olhar o código fonte, está perfeito, porém ele gera como input type, deveria gerar como input type number, ele gera como input type text. E aí, nada funciona. Aí você pega um outro browser, testei no Opera, testei no Chrome, a mesma coisa, velho. E aí?
Sabe que você está utilizando. É que na verdade sim. O input type é alguém está dando um eco aí para mim, eu estou ouvindo minha voz. O input type number não funciona no IE. Certo? Ainda estou ouvindo minha voz. Alguém está com o microfone aí ligado, ou a caixa de som muito alto aí.
Deixa eu só dar um toque, só para complementar a sua resposta. Ele gera em nocaute, tá? Você sabe, né? O MVC4 gera nocaute, e aí ele gera lá um código com os validations do maior, do menor, message error.
O problema é que quando você está usando um input type do tipo number, que ainda não está normatizado pela W3C, e por isso que o IE10 ainda não dá suporte a ele só suporta em input type text, tá? Possivelmente o problema é esse. Você está usando já input types do HTML5 e os browsers ainda não, o IE ainda não está dando suporte.
Mesma coisa para data type, né?
DateTime, todos esses são todos tipos de dados que são dos input types do HTML5, e é uma das minhas críticas para o IE10, que coloca logo esse negócio aí, que só falta você para a gente usar isso. Mas possivelmente é esse tipo de coisa.
É bonito que você desenha uma classe perfeita lá com Data Notation, ou então usando o Fluent API, velho. Tudo bonitinho, certinho, que vai rodar no IE, puta da pau, não
Mas
adianta.
sabe o que deve ser? Mas sabe, você deve estar usando aquele HTML, ponto, input, ponto text, HTML.
Não. Não, no Razor mesmo, você gera, ele pode gerar automático.
Esses caras, eles geralmente viram HTML5 porque tem um NuGet package que você deve ter sempre instalado automaticamente, certo? Que ele gera para você lá na pasta. Se você entrar lá no MVC, na pasta, tem uma pasta que agora vou lembrar agora, dentro de Shared, vai ter um Code Templates lá dentro.
Não tem. É agora, simplesmente, se você abrir aí um novo projeto em MVC4, criar uma classe e colocar lá um data annotation de boot type and number, se você colocar um data annotation como salário, igual isso que eu te falei de range, ou de colocar um data type ponto data time, ou então só date, cara, não vai funcionar. E aí não precisa mais nada, gera uma classe, gera o DB context, gera o controller dele e gera a view, sem customizar nada, né? Peladão.
Mas eu acho, é que é isso que eu estou falando. Eu acho que já vem com o template, com o NuGet package do HTML5. Por isso que eu estou falando, que ele já vem instalado no NuGet package do HTML5. Que aí eu acredito que se você tirar esse package, ele vai voltar a funcionar. Depois você me passa o projeto, eu te dou uma ajuda nisso aí.
Não, só curiosidade mesmo. Tá bom, tranquilo.
Geralmente é isso, eu já peguei esse problema, mas eu que instalei o NuGet Package e virou, estava dando a mesma coisa que você falou.
Tá, tem mais alguma pergunta? Vamos ver aqui.
Tem sim, Haddad, tem até uma que estava há um tempinho aqui já, deixa eu até pegar ela de novo aqui. Estava perguntando para você, inclusive, Renatão, se houver necessidade do nosso Web API ser restrito a um grupo de usuários, qual a melhor forma de se fazer isso? Para que o serviço não fique aberto, como no exemplo visto no Webcast.
Nós comentamos já, foi a primeira resposta aqui. Resposta que eu dei sobre autorização e autenticação. Esse aí já foi.
Tá, achei que. Pois é, tá aqui ainda, né?
Alguém não deletou daí só da lista.
Vou deletar ainda.
Ah, alguém pode me indicar algum livro bom de o curso de Lambda? O André está perguntando, olha, livros de Lambda eu não conheço nenhum, já vi alguns tutoriais na internet, tá? Mas na internet tem bastante coisa, pesquisa como expressões lambda e também como métodos de extensão, você vai achar.
Ô Vitor, diga. Vitor, uma pergunta para você, cara. Quando não usar de jeito nenhum o SQA? Se o projeto não funciona bem?
Principalmente, você vai olhar para a equipe. Vamos dizer, na minha opinião, de novo, é tendenciosa, claro, eu gosto disso, mas eu vejo assim, para mim SPA é a melhor, ele te dá a melhor experiência de uso para o usuário, certo? E você só está trafegando dados necessários, você não está trafegando dados a mais, porque só está trafegando os dados que vão ser exibidos. Cara, tanto tecnologicamente de performance que a gente está falando, quanto para o usuário, na minha opinião, é o melhor cenário. Tá? Só que, se você não tem uma equipe que conheça bem JavaScript, conheça bem HTML5, CSS, e desenvolver uma boa API para retornar, a curva de aprendizado vai ser muito alta. Eu já vivi isso em projetos de pegar gente que não conhecia e isso ia a gente ensinar. A curva de aprendizado disso é alta, não é simples. Tá. Eu vejo mais por esse sentido. Se você tem uma equipe, e assim, demora-se mais tempo para desenvolver isso. Tá? Não é ao mesmo tempo que você vai pegar do WebForms, que você vai colocando as coisas na tela e ligando, e não é pejorativo isso que eu estou falando, não. É porque é mais rápido. Então, você gasta mais tempo e a curva de aprendizado é alta.
Ô, Vitor, aproveitando essa questão, o David Vicente está dizendo aqui, ó, meu RP ainda é VCL do Delphi e pretendo trocá-lo para MVC SPA. Sensacional, aí, então.
Tá no caminho certo, meu amigo. Fala em mim que é sucesso. Fala em mim.
Eu também saí do VCL do Delphi para qualquer coisa, caminho certo também. Né?
Saí só, né? Não precisava nem ter a segunda parte da frase ali, né?
Eu tô saindo do Delphi.
Tá no caminho certo.
Não, cara, não precisa acabar com ele, não. Ele se acabou sozinho.
Pô, aliás, ó, David, o que eu dei de treinamento de empresa que era de Delphi, cara, ele foi para ser chave, você não tem noção. Mas é ótimo, você não deve ter dificuldade nenhuma em aprender C#, cara, é super tranquilo.
Ó, eu estou na outra sala aqui do lado aqui da Lambda, tem uma equipe trabalhando num projeto, está começando a semana, que está tirando o Delphi e colocando em alguma coisa que ainda não definiram. Estamos definindo ainda.
Estou no caminho certo, né?
Estou no caminho certo. Tá, não sabe para onde vai, mas é melhor.
É, o André está perguntando, vocês já usaram Anyhibernate, o que vocês acham desse framework?
Cara, eu uso na nossa aplicação, na Way2, a gente usa o Anyhibernate para tudo. Assim, ele faz toda a nossa transação com o banco de dados. É um excelente framework. Ele foi por muito tempo bem superior ao Entity Framework. Tá? É, ele é mais antigo também, né? Ele já veio com o Java, né? Então, obviamente, né, já tem. Fora que o cara que está lá na frente do projeto é o IEND lá, então o cara é super inteligente e tudo. É, e a gente usa até hoje, tá? É, hoje, o Entity Framework seria... Você fala assim, ah, mas você não liga para o Entity Framework por quê, tá? Porque, primeiro, né, aquela coisa, o Anyhibernate nos atende e é excelente no que ele faz. Então, não tem por que a gente migrar de feliz, né? Tem que ter um valor para isso, né? E tem algumas consultas que o Anyhibernate faz melhor que o Entity ainda. O Entity tem umas outras facilidades, eu acho que hoje eles estão bem equivalentes, né? É, um faz algumas coisas melhores de um lado, o outro faz outras coisas melhores do outro. Assim. A vantagem do Entity Framework é que você está tudo integrado no Visual Studio. Né? Do Anyhibernate, se você quiser ter o mesmo tooling, né? O mesmo tipo de ferramenta que você tem com o Entity, você tem que pagar, comprar algum add-in, algum plugin para o Visual Studio, alguma coisa do gênero. Tá? Mas ambos vão atender e fazer tudo o que você precisa.
Minha opinião, independente de framework, use ORM. Use qualquer um, cara. Para de escrever código de acesso a dados. Já tem gente. Mas tem gente que já fez isso. Você
nunca fez o ORM, cara.
Eu já fiz, uns 5.
Todo mundo já fez.
Então, meu, pega um que o cara parou a vida dele só para fazer isso. Então, usa ele. Usa Anyhibernate, usa Entityframe, usa qualquer um, cara, mas use. E assim, comparando os dois resolvem o seu problema. Então, usem um ORM, essa é a dica.
É, inclusive, até complementando, eu achei interessante quando o Haddad comentou de manhã, porque isso é notório, né? A evolução do Entity Framework é muito grande, assim, nos últimos... Nossa, há 2 anos atrás, quando se falava em Entity Framework, essa mesma comparação, o nosso assunto aqui, a nossa resposta, ia estar sendo totalmente diferente.
Cara, eu nunca imaginei o Microsoft adotar Migrations, cara. Eu uso Migrations, sei lá, eu usei o framework que o Calucci fez de Migration. Quanto tempo faz que você fez aquele framework?
Tudo na noite até hoje, tem. Negócio é bom.
Então, mas quanto tempo faz que você criou ele? Oi? Alô? Oi, você lembra quanto tempo faz que você criou ele?
Ah, nem lembro, já faz muitos, muitos anos. Eu estudei Ruby há vários anos atrás, eu falei, cara, que esse negócio de migrations do Ruby é animal, como é que não tem isso no .NET, sabe? E, nossa, faz muito tempo isso, cara.
A Microsoft demorou demais para implementar o migration.
Sim, concordo. Cara, eu uso ele, sei lá, desde 2009, 2010, assim que eu estou usando migration e, cara, eu não sei como eu vivia antes.
Pois é, porque é aquele velho problema, né? Pô, você cria tudo bonitinho, matei as classes do banco de dados, etc. Aí você instala no cliente. Aí você vai lançar um update. Cara, ficar mandando aqueles SQLs pro cara executar lá, sem.
Você nunca sabe qual é a versão.
É, exatamente. Não. É sempre uma caixinha de surpresa.
Outro dia, numa palestra, um DBA me perguntou, tá bom, e como é que eu fico nesse cenário aí, esses 11? O programador faz tudo, quer dizer, ele cria o banco on the fly, e se tiver alteração, ele usa o migration, onde é que eu entro nessa? Ah, você tem que dar alteração.
Tem DBA que não gosta muito não, cara, mas, na verdade, se ele estudar um pouquinho e ver a vantagem do negócio, e o fato dele gerar os SQLs, tudo certinho, ter menos erro humano, ele vai passar a adorar o negócio.
Tá. Posso gerar uma polêmica?
Manda.
O que vocês acham de procedures?
Ih, essa discussão vai longe, hein?
Pois é, isso que eu ia falar. Isso é uma discussão que...
Vai longe, cara. Eu gosto de colocar fogo, cara.
Eu prefiro ir pro Botafogo aqui na pergunta do...
Possível discussão de DBA, cara. Assim, se é mais rápido, se é mais lento, porque o banco compila, porque o banco não compila. Isso aí, assim, como o Renato falou, nós vamos ficar aqui um mês discutindo... Micro milissegundos de velocidade.
Boa
notícia. A boa notícia é que o Entity Framework suporta procedure nas operações de insert, delete, update.
Não, isso não é bom, você pode, cara. Isso não é bom. Não.
Se você quiser, de repente o cara. Eu já dei construindo uma empresa que o cara não queria tirar para o Sidre. Não vou tirar, porque tem que tudo andar para o Sidre. E a equipe do Zonvia sofria muito com isso. Porque toda alteração de campo, o cara tinha que mudar 200 coisas.
Ah, cara, não tem sentido esse tipo de coisa.
O cara tem uma RM, assim, né? Tem essa também.
Aí, tipo assim, por que você usa Procedure? Ah, porque é mais rápido, porque é mais seguro. Porque
isso. Até porque o cara tem aquela
Procedure. É filosófica, eu acho.
Sim. Eu já passei por uma.
Usa o RM, entendeu? Usa o RM, que aí você mata o Procedure tipo tabela, entendeu?
Bem-vindo. Tem aquela questão também que o cara tem aquela Procedure, né, bacana de 1.500 linhas. E ele está colocando, né?
Ele tem amor pela procedure.
Procedures de fazer CRUD, isso aí não faz sentido mesmo. Agora, procedures que requerem um grande volume de processamento, aí é outro cenário. Tá? Você tem, não pode se preocupar. Você tem que se preocupar, aliás, que o processamento vai ser feito no banco. Tem cenários que a procedure se aplica perfeitamente.
Mas são poucos. O problema é que o pessoal usa para tudo, né? E aí você manutenção numa procedura de 1.000 linhas, cara.
Nem me fale. Eu já tive que colar código de procedura em parede para poder entender, porque não dava. Colei na parede o código que eu não conseguia ler.
Eu estava indo numa consultoria que eu peguei um dos orçamentos que eles tinham feito para alterar uma procedure, eles iam gastar mais de 300 horas.
Caramba,
alterar o comportamento de uma procedure.
Como é que garantir que continua funcionando? Cadê os testes em cima do negócio? É o terror.
Moçada, outra polêmica, já que o Vitor quis lançar uma polêmica, agora vem do Geandre. Qual a diferença entre em C# e VB? Tem alguma vantagem ou desvantagem de
essas linguagens? Eu não entro nessa, não.
Ah, eu entro, sim, eu gosto. É o seguinte, eu sou um apaixonado pelo VB. Quem fala mal do VBNet vai se ver comigo. Porém, eu sou programa em C#. Por quê? É sério, cara. Porque eu atendo o mercado. O mercado, velho, é só C# o tempo todo. Você tem muito mais informações na internet em C#. Hoje em dia, no framework 4.5, tudo que você faz com o VB, você faz em C#. É, o VB ele é muito bom, aceita a sync, aceita uma porrada de coisa, tudo praticamente. Porém, o mercado tá indo, já foi, né, para C#, justamente porque tem muito mais informações, e quem veio de Delphi, quem veio de C, quem veio de qualquer outra coisa que não seja família VB, né, Java, etc., o cara vai para C#, velho. Essa é a realidade de mercado.
Ô Renatão, como um cara que começou no VB1, passei literalmente por todas as versões do VB antes de chegar no .NET. Então, quando fui para .NET, eu naturalmente fui primeiro para VB e depois eu comecei a trabalhar com Java e aí eu fui para C#. Hoje, quando eu leio um código C# e um código VB, por mais estranho que possa soar isso, para mim um código C# é 1.000 vezes mais legível do que um código VB. O código VB hoje para mim parece muito poluído. Aquela sintaxe de generics do VB é horrível. Quando você começa a usar generics no VB, é impossível usar o código VB.
Então, por isso que eu falei assim, o time de VB, ele deu um jeito de fazer uma expressão lambda usando function no VB, né? Não sei se você já escreveu alguma vez, mas é um function que você cria. E fica horrível isso, é difícil de você entender. Mas é o que eu falei, é possível fazer? É possível. Agora, o quanto que você vai ter de familiaridade com isso ou não, é essa experiência que você acabou de passar mesmo.
Só tem uma situação em que eu provavelmente criaria um projeto na minha solution, em VB, para fazer uma única classe que tem uma funcionalidade do VB que para mim é matadora, que é XML literal.
Ah, legal. É
matador.
Isso aqui, pô, a única coisa que faz VB.
A gente podia fazer um pedido pro time de C# e colocar isso lá, né, meu?
Pronto, para eu nunca mais precisar instalar o VB.
Tá bom, cara. Vamos inundar a lista lá de pedidos. Se muita gente pedir, talvez eles comecem a pensar.
Você tem uma ideia? Eu já tive uma solution que tinha mais de, sei lá, tinha uns 15 projetos C#. Tinha um projeto VB, que a função dele era usar XML literals. Cara, é a única coisa que... Puta, o VB é muito bom. Que eu falo que essa é a diferença. Ó, tem mais uma pergunta aí legal, hein? Eu vejo muitos exemplos de utilização EF para aplicações simples. E nas aplicações da minha empresa, tem queries que envolvem 5 tabelas com inner join, mesmo nesse cenário é recomendado a utilização de ORM, e quando o retorno das queries pode chegar a mais de 1000 registros. O meu pitaco nessa história. Você está pensando do inverso, você está olhando para a tabela e fala, eu preciso pegar essa tabela e transformar. Cara, o negócio é o contrário. Você tem que falar, eu tenho classes que eu quero persistir no banco. Aí você vai ver que essa questão do inner join fica um pouco, vai ficar bem menor, certo? E agora a questão de trazer 1000 registros, talvez tenha que repensar algumas coisas aí, né? Não é um problema.
Mas eu só deixo uma opinião. Pode falar,
cara. Pode falar, Carlão.
Não, eu só queria dar uma opinião aqui, Renato. Uma opinião não, só um cenário real pro Alan. Sim, você pode usar. Só dá o cenário real. Sim, eu já fiz isso. Sim, dá para fazer os inner joins. Sim, você vai ter que brigar com o pessoal para alterar o banco, que o Vitor falou totalmente correto. Se está acontecendo isso, talvez você tenha que olhar para o teu banco. Mas sim, dá para você utilizar 1000 registros tranquilamente. Tem aplicação rodando. Já trabalhei com isso. Tem aplicações hoje rodando que acontece isso o dia inteiro. Não tem problema nenhum.
Mas é o seguinte, eu vou dar um palpite. Eu sei que o que eu vou falar vai soar meio óbvio, mas ainda assim, se for uma obrigação de falar, a gente precisa lembrar que nenhuma solução é uma bala de prata, isso se aplica ao ORM também.
Com certeza.
Significa que eu não vou usar ORM em todos os cenários. Um exemplo disso, em que o ORM ele é muito infeliz, e aí não é questão de ser o N-Hibernate ou ser o Entity Framework, ou seja lá o que for. Se você precisar fazer um loop e passar por 1 milhão de registros, você vai destruir o GC da sua aplicação. Porque você vai desnecessariamente instanciar 1 milhão de objetos.
Sim.
Quando, por outro lado, seria mais eficiente, se a gente fosse manter isso no nível do .NET, usar um padrão como Active Record. Porque aí eu não estou instanciando um monte de objeto, eu estou carregando isso dentro de um mesmo objeto, que é o ponteiro para os meus dados que estão na minha persistência. E se você tiver uma Store Procedure que retorna um volume muito grande de dados, de verdade, não tem nenhum problema em você usar um Data Reader. Tem cenários em que você tem que usar a ferramenta mais adequada para o problema. É aquela velha história, não é só porque eu tenho um martelo que tudo vira prego na minha frente.
Nada como o Data Reader, Igor. O Data Reader é maravilhoso, cara. Ele é muito mais rápido que qualquer coisa.
A coisa mais rápida que tem, todo mundo usa o Data Reader, qualquer implementação de
ORM. Como que você chega no Data Reader, né?
Ou então Execute Scalar, né?
Agora, uma coisa só queria... Eu concordo com o que o Igor falou. As minhas frases são bem abrangentes e falam, tem que usar ORM para tudo. Mas é exatamente para chocar e fazer a pessoa pensar. Entendeu? Porque o ORM hoje, ele vai te resolver 80, 90% do seu problema. Mas não vai resolver todos. Entendeu? Então, mas hoje, é aquele negócio. Todo mundo usa procedure para tudo.
E vai deixar de criar vários também, né? E vai deixar de criar vários problemas.
Deixa eu dar um exemplo a respeito de ORM lá e um problema que a gente teve e uma solução, né? Por exemplo, você vai fazer ORM consulta em árvore, assim, né? Você tem dentro do banco de dados, e aí varia para cada banco, algumas estruturas te ajudam muito. Por exemplo, no Oracle lá você faz um connect by, então cada banco tem a sua maneira de fazer isso. Tá? E isso para matar no ORM, cara, é o terror, assim, fica muito difícil, né? Uma das coisas que a gente fez foi ultra simples, foi até uma ideia simples, tá? Aquela entidade só volta, né? E já tem toda a otimização do banco de dados dentro dessa view, acabou. E aí você mapeia essa view como se fosse uma tabela, como se fosse qualquer outra. Isso. Cara, junta essa view com meus outros objetos, fica lá, tudo bonitinho.
A gente tem uma aplicação para uma rede de hotel aqui, a gente faz exatamente a mesma questão das views, Carlucci, porque estava muito complicado mesmo para trazer os dados, era muito. A questão do join, ele que comentou, enfim.
Moçada, só complementando, isso aí ó, eu já indico, já faz muitos anos, porque é muito mais fácil. Toda vez que tiver que fazer inner join, faça as consultas direto no SQL, seja no Oracle, e gera um ORM só dessas views. Por quê? Porque quando ele vai executar, chega no SQL Server a requisição, ele vai traçar lá o execution plan, né, o plano de execução. A partir daí, velho, já fica no cache dele e é muito rápido. Eu já passei por clientes que tinham muito volume de dados, cara, e ficou muito rápido. Agora, vai escrever isso num link ou no Lambda? É inviável, não tem como. Então, faça a consulta, joga lá no ORM só de consulta e só alegria.
Bem, Renato, até complementando aqui, o Marco Antônio comentou: vi colegas que tiveram problemas em trabalhar com link, pois usavam de forma inadequada e o sistema ficava muito lento ao consultar o PD. E por isso os líderes do projeto criaram um certo preconceito sobre o entity. Pergunta se em vez de usar Lambda ou Link, usamos diretamente SQL Query ou no Entity Framework. É uma perda de produtividade. Tem a ver com isso que você acabou de falar, né? Exato.
Não, mas aí tem o seguinte, ó, tem uma palavrinha-chave no entity chamado lazy loading. Quando carrega o pai, carrega o filho, filho, filho. Cara, você tem como controlar isso? É uma propriedade do contexto, é o nome do contexto, ponto, lazy loading igual true or false. Pronto, acabou, velho. Você carrega o pai, é só o pai que vem. Ah, quero carregar os filhos? Você vai lá e carrega os filhos dele. Porque se no ORM já tem todo o relacionamento, quando você carregar o pai, ele carrega toda a árvore, velho. E aí é um problema sério. E outra coisa que você pode fazer é trabalhar com a taxa e deataxa de entidades, também dinamicamente, ou seja, depende do cenário. O quanto que ele tem de... O quanto que ele tem de habilidade com isso, só testando.
E aí tem o inverso também, né, Renato? Tem o inverso que é... Eu tive um caso muito engraçado, que era uma... A gente recebeu uma página que tinha uma grid e tinha uma performance horrível. E aí eu fui ver, a questão lá era exatamente a inversa. Eles estavam consultando o banco, só que em toda a grid eu tinha um detalhamento que era carregado junto já, e aí toda a consulta ia de novo no banco para puxar esse detalhamento. E aí, para cada, sei lá, 20 linhas, eu tinha 50 consultas no banco. Então, a questão não é o Entity Framework, a questão é se a pessoa que está fazendo isso está sabendo mexer com essa tecnologia.
Hoje em dia, N mais um, né? Isso acontece, é o maior erro que acontece hoje que em aplicações que usam qualquer tipo de ORM é o famoso Select, né, o N mais um lá, né? Que é justamente trazer o objeto principal da tua pesquisa, da sua lista, e aí você tem um monte de propriedade que é lazy por padrão dentro desse objeto, e aí quando você vai plotar isso no grid, ele vai chamar, e aí para cada propriedade ele vai fazer um select novo.
Vai fazer a consulta
de novo. De qualquer forma, assim. Mas você faz isso desabilitando o lazy loading para aquela consulta, para aquela propriedade que você quer. Super simples, isso, na própria
isso
chamada.
Não é o entity framework, isso é uma possibilidade que o entity te dá de só buscar aqueles dados quando você quiser ou trazer tudo ao mesmo tempo. Assim. Você tem que saber trabalhar também com a tecnologia, senão não.
Olha, só para saber, tá, moçada? Aquele negócio de pegar aí um banco de dados pronto, arrastar, gerar um ORM com 300 entidades, hoje em dia no EF5 você consegue dividir em vários diagramas, tá? Não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, arrastar só uma tabela, dar um botão direito e falar, me mostre todos os relacionados, ele vai lá e traz todos os relacionados. E você consegue também colocar por cores, se for o caso. Mas eu vou dar um dado real para vocês, que essa história é bonitinha e tal, mas... No Code First, que eu acho muito mais fácil, se você já tem o banco de dados pronto, você pode pegar o Power Tools 2 do framework, tem até o Power Tools 3, que é a versão alpha agora, já está disponível no Nuget, e você faz engenharia reversa, cara. Ele pega o teu banco inteiro, gera as classes e não gera nem IDMX, nada, não existe o diagrama, tá? E é muito mais rápido. Pô, interessante, né? Que o cara, eu tenho um cliente lá em Campinas, o cara pegou e colocou no RP cerca de 360 entidades no mesmo contexto rodando numa máquina meia boca. Rodou que é uma beleza, entendeu? Então, isso aí depende muito de como você implementa.
Acho que a resposta, o resumo de tudo isso é essa última frase do Haddad. Depende muito de você também. Então, fazer simplesmente lá, puxar uma tabela, fazer um... Praticamente o select asterisco lá, né? Puxada tudo daquela tabela e esperar que o gente resolva tudo, pode acontecer inúmeros tipos de problemas.
Assim, o que eu posso acrescentar de algumas coisas que eu já vi, Carlos, é assim, tem que estudar um pouco o negócio antes de sair implementando.
Exato.
Então, assim, vou usar um RM, vou sair fazendo engenharia reversa de banco e aí o negócio tá ruim. Não, calma lá, cara. Já peguei situações que o cara trazia um quilômetro de tabela, vai pra cima de tudo isso. Mas por que você tá dando toolist aqui? Você tá dando toolist e tá mandando a consulta pro banco? Então tá errado, não é assim que faz.
Exato.
Mas, o cara mete um toolist numa consulta monstro lá e fica extremamente lento.
Mas, Carlão, você sabia que eu já
fiz? Tem que estudar, cara.
E não é pouco, não. Porque o que eu vejo, assim, a maioria das vezes, por exemplo, eu quero usar o ORM. Tá, o que é o ORM? Você está fazendo um relacionamento entre objeto e relacional, certo? Então, se você vai pegar e vai se basear no relacional e você vai programar orientado objeto, se você se baseia no relacional, você não está se programando exatamente orientado objeto.
Não tem como você fazer isso da maneira pura de falar de orientação a objeto. Por isso que, geralmente, você tem que começar por o code first. Você começa pelo código. Você começa desenhando as suas classes. E aí, você adapta a persistência para o relacional.
Um outro erro bastante comum que eu vejo é assim, o cara trabalhar com um ORM, aí ele vai expor isso através de um serviço, seja um WCF ou um Web API, ele acha que vai funcionar igual como se fosse local, vai ter lazy load, sim. E na verdade não é assim, é bem diferente.
Eu já tive
mas o cara não retornou uma entidade que traz lá todos os registros, né? Não faz isso, velho. Usa o skip e o take. Porque quando ele faz uma requisição com skip e take, ele vai no banco e não retorna 1000 registros e mostra 10. Página 2, vai lá, retorna 1000, mostra os próximos 10. Não, senhor, ele vai lá e retorna 10 somente de cada página. Então, a cada requisição retorna 10 registros, por exemplo.
Não sei se o pessoal estava na minha palestra também. Aquela hora que eu mostrei dos anúncios, todos os anúncios, depois eu fui no serviço e mostrei por categoria. Puxei do serviço por categoria. O resultado foi igual. Mas num deles, eu estava pedindo para o Haddad os dados que eu queria já. No outro, eu estava trazendo todos os dados e fazendo o filtro no meu lado. Assim, até uma questão mais filosófica, mas só para passar o que eu penso em relação a isso. Às vezes eu vejo que, talvez até com a internet ainda mais, o pessoal... ORM, o que é ORM? ORM é igual a Entity Framework. O cara decidiu isso. Pronto, Entity Framework. Como fazer tal coisa? Entra lá no primeiro tutorial, tenta dar o Ctrl-C, Ctrl-V, funcionou ótimo e vai atrás. Eu acho que vale a pena. Tenta dar uma estudada um pouco sobre o que você está fazendo. Pega lá do Renatão, né, Renatão? Sobre Entity Framework.
Na sua palestra você estava comentando sobre as categorias, né, que eu tenho que retornar para você, certo? Mas se você tivesse se retornado, por exemplo, a lista de anúncios e já mostrar os anúncios, aí você quer fazer um filtro por categoria, você poderia fazer um filtro pela propriedade de categoria e usar o ponto distinct, ele já automaticamente filtra somente os distintos daquela propriedade, entendeu?
Claro, não, mas o que eu tava falando era justamente, não sei até se você estava ali na hora, mas eu mudei o serviço para trazer já justamente os que eu queria já, porque eu estava fazendo uma...
Eu estava assistindo, só que estava um delay gigantesco, não dava para ver ao mesmo tempo a tela e o som.
Isso atrapalhou bastante. E o interessante é que eu falei, vou para a Microsoft, porque na Microsoft vai ter delay.
Eu pensei a mesma coisa.
Cara, mas vocês viram o que é o problema de delay hoje? Até um cara postou aí na... tem um ataque cibernético monstro acontecendo hoje.
Então, meio lento. Eu conversei achei que era o JP com o torrent ligado lá, baixando... mas então bora, então, né? Eu vou repetir a minha palestra semana que vem.
Então, olha, tem uma... Não, mas elas foram gravadas, né? Tem uma pergunta do Rafael, que diz o seguinte, ó, a questão do skip e take, eles funcionam apenas em CRUD ou chamando uma store por seed também faz parcialmente? Então, velho, é o seguinte, quando você chama uma store por seed, se você implementou o arroba roll number dentro do nosso procedure, ele faz exatamente a mesma coisa, tá? Que, na verdade, o skip e o take, quando ele for gerar o TSQL, ele gera todo o TSQL e coloca lá um arroba roll number e o SQL é que se vira para fazer isso, tá?
Tá, aqui tem uma outra pergunta um pouco mais complexa, eu só não estou achando, vou repetir ela aqui, ó. Sou programador Delphi e comecei a fazer minha aplicação MVC4. Já criei meu projeto principal. Meu projeto referente ao banco de dados e um outro projeto MVC para cadastro dos menus, etc. Para chamar esses cadastros, estou fazendo o Razor Generator para a modelização da aplicação. Já criei alguns módulos, como compliance, edis, etc. Não tive nenhum problema com essa abordagem. A pergunta é, qual é a forma que vocês usam para a modelização? Vocês usam Razor Generator? Cara, por esse nome, alguém sabe me falar o que é isso?
Eu não estava já, hein?
Está falando de scaffold, será?
Então, eu também achei que poderia ser scaffold.
O scaffold tem dois artigos, tem um artigo do Scott Hanselman, que você pode pegar no blog dele, que ele explica direitinho como fazer um scaffold no MVC4. E é um desafio, tá? É um desafio.
Até também fazendo o Jabá, curso da Lambda de Aspinet MVC4, eu mostro como faz isso. Aqui, ó, Razor Generator, achei aqui um site falando sobre isso. Não, nunca usei esse cara não, cara.
Cara, tá no Codeplex isso.
É, tô olhando. Então, mas eu não consigo e ele está parado desde do final do ano passado. Também não faz muito tempo que está parado, mas faz 6 meses aí que está parado.
Isso. Só tem 27 downloads, tá?
É, então, não tem esse tipo de coisa, não. Agora, ô, Flávio, uma coisa que você me perguntou, o que vocês usam para fazer modularização? É, eu não sei o que você está querendo dizer por modularização, mas eu costumo criar módulos e uso esquema de design pattern de plugin com injeção de dependência, com inversão de controle, né? Então, eu consigo ligar e desligar aquele determinado módulo do sistema, que é um recurso muito utilizado por sistemas de ERPs, que são grandes e tem que usar em várias clientes diferentes, tem cliente que é de um jeito, cliente que é de outro, e a gente acaba utilizando isso, e aqui já fica a resposta para o Gleison, que mandou pergunta sobre ao distribuir um produto único para diversos clientes, um produto web que será instalado na intranet de cada um, qual a melhor tecnologia para gerenciar personalizações, visualizações, regras, campos de cada cliente pede. Cara, eu uso a mesma coisa, eu uso então, esses esquemas de injeção, esse cara tem esse plugin, esse cara, então manda o plugin para ele e ele consegue usar aquele plugin. Tudo plugado.
É isso aí, moçada. Acho que estamos no horário. Gerês, como é que está o controle aí do horário?
Nós passamos um pouquinho já, hein?
Eu acho. Bom, moçada, então, eu gostaria, aqui é o Renato, né? Eu gostaria de ir junto com o André. André, depois você pode dar a sua opinião também. Agradecer a oportunidade de tê-los, todo esse time ao nosso lado hoje, e a oportunidade de agradecer a todos também de passar esse conhecimento com o dia de hoje. Então, espero que façam bom uso disso. André, contigo.
Eu também penso a mesma coisa. Foi bem legal, a gente conseguiu colocar essas palestras interligadas aí. Espero que o público tenha aproveitado bastante. Agradecer também todo o time Microsoft, principalmente aos MVPs, né, que fizeram esse evento bem legal e tem umas coisas para frente ainda, né?
Só vamos pedir desculpa pelas duas palestras com o delay que houve, mas como as palestras foram gravadas, a Microsoft disponibilizando isso, gente, é só fazer o download.
E eu queria agradecer aos dois aí que me convidaram para esse desafio aí, achei bem legal, gostei, estou pronto aí para as próximas, se precisar, estou dentro.
Todo mundo aí, ó, TDC Floripa 2013, estão abertas as inscrições do Call for Papers, pode simplesmente aparecer para mim e para o André, hein?
É isso aí. Já está aberto lá o Call for Papers, e para colocar tanto em trilhas .NET, como nas trilhas de Windows Phone e Windows 8, tá? E em que você vai ser um hotel bem legal, bem na beira da praia mesmo, então acho que vai ser bem bacana.
Cara, inclui a de JavaScript, que eu também estou coordenando lá, trilha de JavaScript. Então, quem quiser mandar também palestra para trilha de JavaScript, estou lá e a gente vai arrebentar tudo lá. Sobre nada.
O pessoal está perguntando sobre downloads, e o pessoal tem perguntado bastante. Provavelmente vai ser colocado no próprio site do evento, tá? Os links depois para poder baixar isso aí.
Tá bom.
Bom, pessoal, valeu. Obrigadão. Abraços. Qualquer coisa, @vcavalcante.
Isso aí, valeu. Uma boa tarde para todos e amanhã tem mais aí do nosso super evento.
Valeu, galera. Pessoal.